Bom dia, né? Deus abençoe. Todo mundo feliz, satisfeito com a carreira. E a senhora, dona Graci, sarou? Então tá bom. Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6.
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de seus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te e que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor vosso Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais.
Amém? Bom, a gente já está, nós já estamos, às vezes, cansados de saber, A gente fala muito, né? A gente canta, né? Canta, profetiza, declara. Como o Ender agora mesmo falou, Senhor, nós declaramos, Senhor. Foi o Ender. O Ender falou que nós declaramos. O quê? Declarando o quê, Ender? Você lembra o que você declarou? Hã? Que o Senhor é digno. Que o Senhor é Deus. Que o Senhor é o Senhor. Né? A gente costumava escutar muito isso lá na comunidade. A gente declarar, de fato, Senhor, nós declaramos que só o Senhor é Deus. Mas isso a gente faz uma declaração, muitas vezes, incompetente, sem consciência. A gente faz uma declaração que, na verdade, a gente não sabe nem o que está falando. Né? A gente canta, eu amo o Senhor só, mas olha, eu gosto do Senhor demais. Mas quando chega na hora, quando chega no dia a dia, no momento em que nós deveríamos demonstrar, mostrar para Deus que realmente nós falamos aquilo de coração e falamos aquilo com verdade, a gente deixa passar, as coisas vão acontecendo, etc. E aí, faz é complicar mais ainda, porque Deus vai, se Ele pegar tudo que a gente fala e não cumpre, se Deus pegar tudo aquilo que a gente fala e não faz, acaba servindo de prova contra nós, de condenação contra nós. Está certo? E quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus foi e tirou o povo do Egito, que Ele chamou Moisés e deu uma lei para Moisés, ele sabia que a única forma de salvar o homem, a única maneira de salvar o homem, é mudar o governo do homem. A única maneira de mudar, de salvar o homem, é trocar o governo do homem. Então, o homem, ontem, inclusive, lá em Pires do Rio, falava lá em Pires do Rio, que é assim, a gente, quando a mulher adultera, que é também uma prostituição, ou quando o homem adultera, prostitui, o que que ele faz? Aí vocês vão responder, prostitui, né? O que que ele faz? Não tem que pergunta mais idiota, né? Mas a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, estava escrito aqui, né? Poderia até aproveitar isso aqui. Mas o que que ele faz? Está mostrando lá o seguinte, você tem dois corpos. Um é o corpo de Cristo, que é a igreja. E você tem um outro corpo aqui, né? Esse, ele é assim, ó. Você tem dois corpos. Um é o corpo de Cristo e o outro. De quem é esse corpo? Só existe no mundo esses dois corpos. Um é o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a igreja. Esse corpo aqui é a igreja. A cabeça é Cristo, que governa a igreja. E o outro povo, juntou, Deus juntou tudo aqui no que Ele chama da grande prostituta, a grande meretriz. Então todo mundo que não faz parte desse aqui, automaticamente faz parte desse aqui. Então aqui ele fechou tudo, não importa se é católico, protestante, espírita, seja o que for. Até mesmo entre nós, quem não está aqui, está aqui. Por que a pessoa veio parar aqui? E por que a pessoa fica aqui? É isso aqui, ó, governo. O governo aqui e o governo aqui. Então Deus sabia que o homem, quando prostituiu, quando ele adulterou, adulterar, prostituir, significa, aí, por isso que eu fiz aquela pergunta, que o sujeito deixa a mulher e vai adulterar, visitar uma outra mulher. Tá. A primeira vez que faz, a primeira vez que vai, volta para casa, assim meio desconcertado, né? Assim meio ressabiado, e é assim quem levanta a mão, né? Volta para casa assim com receio, de querendo esconder aquilo que ele fez um mal e está ali assim preocupado, né, com alguma coisa, algum rastro que ele possa ter deixado e que vá descobrir que ele adulterou. Talvez a primeira vez, né? Uma coisa assim, dessa natureza. Primeira vez. E ele fica realmente preocupado, com medo, com receio da mulher descobrir e aprontar um escândalo, porque não é assim? Ele tem mais medo disso, dessa confusão toda. E vice-versa. A mulher também, né, quando age dessa forma, ela não morre de medo. Amém? Quem experimentou isso? Fica muito preocupada quando ela volta para casa, ela está receosa em tudo que o marido possa descobrir. Não pode deixar rastro nenhum, nem dentro do carro, nem, né, nem lugar nenhum. É um pico. Amém? Eu já estou ensinando para vocês aí como é que faz. Fazer as coisas que tem que fazer e não deixar rastro. Mas, e a segunda vez, como é que é? Hã? Mais, como a Sônia está falando, mais light. A segunda vez, você já está mais treinado, mais experimentado, tá? Você já... A terceira, a quarta, a quinta... Aí chega um ponto que vai ficando relaxado. Eu conheci um senhor lá em Pirinópolis, que ele tinha duas famílias numa rua só. Numa rua só. Ele morava aqui e lá mais embaixo morava outra. E os meninos brincavam juntos. Você vê até que ponto às vezes chega. O caboclo vai ficando manso. Ficando manso. Amém? Aí vocês perguntam assim: e o que tem a ver isso? O que tem a ver isso com isso aqui? O que tem? Quando é que a gente prostitui? Quando que a igreja prostitui? É quando ela peca. Primeira vez que você peca, você acha ruim, sente, fica receoso. Nossa, pequei. É, não devia ter feito isso, não devia ter pecado. Menti. Passo o dia inteiro chateado. Passa, às vezes, dois, três dias chateado, amolado, que eu menti. Menti, né? E fica realmente chateado, porque você mentiu e não devia mentir. Mas se você continuar mentindo, o que vai acontecer? Hã? Fica sem vergonha. Você vai continuar mentindo um pouquinho, você vai ver, vai, não alterou nada. Né? Parece até que a mulher não importa, parece até que o marido não importa, parece até que não. Então, deixa eu cair na gandaia, eu vou botar na mesma rua. Por quê? Porque não houve nenhuma diferença. E então, você mentiu. A primeira vez que você mente, a primeira vez que você comete uma falta, que você vê que você pecou contra Deus, a primeira vez você não importa. Por isso é que é, Deus comparou como se fosse uma prostituição, um adultério. Pecar é um adultério, pecar é uma prostituição, é você deixar o governo aqui e aceitar um outro governo. Você deixou o governo de Deus e aceitou. Quando a mulher ou o homem prostituiu, ela, isso aqui acabou, ela aceitou um outro governo, entendeu? É uma outra direção. Então você tem o ele, que é o seu esposo, tem ele, que é o seu amante. A hora que você obedece ele aqui, vamos ali, vamos aqui, vamos fazer isso, né? Faz isso, faz aquilo, né? Etc. Você lava a roupa e arruma a casa, e etc. Então, o governo dele, e vice-versa. A hora que passa para cá, o que é que mudou? Aí você vai lavar a roupa dele? Agora não, depois disso, mudou para cá, é outra coisa, é outra conversa. Aí ele gosta de outro jeito, de outras coisas, outros tipos de negócio. E você vai acompanhar ele. Às vezes você gosta mais do lado de cá do que do lado de lá. Por isso é que um larga uma coisa e passa para outra. Não é bom nem você experimentar, porque às vezes você vai experimentar, acha bom. Muda a cabeça, muda o governo. E aí vira aquela brigaiada, por quê? Porque, nossa, o Wendel é uma benção. O Wendel, assim, se eu pensar, o Wendel já faz. Amém? Olha, o Wendel parece que do jeitinho ela é a minha alma gêmea, né? Gêmea. O Wendel, etc, 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 etc. E esse aqui? Enjoado, indecente, viu? Preguiçoso. Aí você pensando em quem? No Wendel. Vai, deu uma folguinha, vai ligar para quem?
Pro Wendel.
É assim que acontece. É assim que o homem perde a mulher, ou que a mulher perde o homem. Aqui é diferente? Aqui é diferente? Não. Aqui não é diferente. Se você começar a dar ouvido a outro Deus, se você começar a escutar a outro Senhor, a outro governo, e começar a achar bom, e começar. Por isso é que nós perdemos muitos irmãos aqui. Perdemos muita gente entre nós aqui. Nós perdemos. Por que que nós perdemos? Porque as pessoas resolveram fazer uma visita, resolveram ter um contato, às vezes, com outro Deus, com outro Senhor. E gostou. E lá, e aí fica lá. E aí fica lá. Esquece. Esquece, mas esquece completamente de Deus. Aí então acontece o adultério espiritual. Lá na frente, depois de muito, você vai, às vezes, reconhecer que fez o mal. Vai reconhecer que não fez aquilo que era ideal. E vai lembrar, né, do jeito, das atitudes, do comportamento do Júnior. E aí fica numa situação que você nem A, nem B. Porque você já se comprometeu tanto aqui que não tem como você também abandonar tudo. E aí fica nem A, nem B. É o adultério espiritual. Por isso é que Deus chama isso aqui de prostituição. E aí fala, a grande meretriz, a grande prostituta, que é todo mundo que deixou Deus por outro Deus, por outra coisa. É o adultério espiritual. Amém? Em Deuteronômio capítulo 6, Deus sabendo que precisava, que a única maneira de salvar o homem era ele, presta atenção, isso é importante demais, a única forma de salvar o homem era ele, Deus, ser o Senhor do homem. Era ele, Deus, ser o seu Senhor. Não podia nem ser outra pessoa, não. Não podia ser nem... Porque poderia arrumar um intermediário. Mas não dava, Doelmo. Porque esse outro Senhor aqui, que é Satanás, né? Satanás é forte demais. É muito forte. Então, a única maneira tinha que ser Deus. Deus tinha que ser o nosso Senhor, nosso dono, o nosso marido. Certo? A única forma era isso. Nós não podemos ter outro no lugar de Deus. Se não for assim, não tem jeito de Deus te salvar. Não tem como Deus te salvar se ele não for o seu Senhor, o seu dono. Ele precisa estar como o marido é para a mulher. Quantas horas o marido é para a mulher? Quantas horas o marido é para a mulher? 24 horas. Qualquer hora que você precisar, a quem que você recorre? Você vai recorrer a outro homem? Não recorre, não. Nem por brincadeira. Porque se você recorrer a outro homem, o que vai acontecer? Você corre o risco de gostar. Não recorra a outro dono, a outro senhor. Porque você corre o risco de mudar. Quantas horas o homem é, então, o marido é para a mulher? Quantas horas? 24 horas. Olha, bom ou mal, etc, etc, etc. É ele, é o seu marido. Então, você tem que recorrer ao seu marido. Toda mulher, que por experiência, por falta de juízo, por inexperiência, recorre a outro homem, começa ali a estragar o casamento. Começa ali a estragar o casamento. O marido, muitas vezes, tem culpa, porque o marido começa a negligenciar, o marido começa a ausentar, ele força a mulher a recorrer a outra pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Atrapalha o casamento. Mas Deus não é negligente. Deus não é infiel. Não precisa você recorrer a outro dono, a outro marido, porque Deus é para você 24 horas por dia. que você não precisa recorrer a outro Deus. Amém? Ah, então ele chama atenção para que a igreja, para que o povo recorra a ele, dependa dele, tenha ele como o seu único, aí então nós te declaramos, Senhor. Mas aí eu estou explicando para você que quando você declarar, quando você falar as coisas, você falar sabendo por que você está falando. Por que que eu digo, Senhor? Só o Senhor é digno. Por que que eu digo? Me responda por quê. Porque senão você fala sem saber. É a mesma coisa da moça, da mulher chegar para o homem e falar: eu te amo. Por que que você me ama? Aí ela não sabe explicar. Então não ama, você é mentirosa. Né? Amém? Eu te amo. Por que que você me ama? Você me ama porque o meu rosto é bonitinho? E se o meu rosto ficar feio? Você não me ama mais? Você me ama porque o meu cabelo é comprido? Se eu cortar o cabelo, você não me ama mais? Então eu chego para você e digo: eu te amo. Eu te declaro, Senhor. Por que que você declara? Por que que você está dizendo que só eu sou digno? Por quê?
Né? Porque todas as vezes que eu preciso dele, ele é 24 horas por dia, ele me socorre, ele me ajuda, ele me livra.
Tá vendo? Tá vendo?
Ele é fiel, ele sempre me ouve. É isso aí.
Eu dependo só dele, como a Paula está dizendo aqui. Aí sim eu vou dizer aqui, eu declaro, Senhor, que só o Senhor é digno, porque eu nunca vi ninguém melhor. Eu nunca vi ninguém mais prestativo. Eu nunca vi ninguém, sabe, só de eu pensar, o Senhor já me responde. As minhas orações, o Senhor responde. Senhor, a sua presença, quando eu te peço, o Senhor está presente. Então, existe uma relação aqui, o corpo e a cabeça, existe uma relação realmente fiel, amorosa, sabe? Que nem de leve me faz lembrar isso aqui, ó. Nem por causa das perninhas grossas, tá vendo? Nem, de forma nenhuma, eu nem lembro. Agora, quando a pessoa estava lá no deserto, lembrando do Egito, estava lá, lembrando do Egito, volta e meia reclamava para Deus, volta e meia reclamava para Deus, ah, lá no Egito, tal, tal. Assim a gente às vezes encontra, assim muitas vezes nós encontramos. É crente, é evangélico, mas tem saudade, né? Tem lembranças, e volta e meia passeia lá no Egito com pensamento, lembrando das coisas do Egito, dos prazeres do Egito, dos negócios do Egito, e etc, etc. Então isso é que é a prostituição espiritual. Eu declaro, Senhor, eu te louvo, Senhor, né? Eu te adoro, Senhor. Ah, mas se a pessoa faz isso, se ela declara, se ela realmente, se ela faz esse louvor, é porque ela conhece a Deus, ela realmente ama a Deus, ela tem recebido de Deus aquilo que faz com que ela, sabe, tenha prazer em fazer a jantinha bem arrumadinha para esperar o marido, prazer em ajeitar, trocar o lençol, entendeu? Lavar o banheiro, né? O meu marido, esse banheiro fedido, sujo, o meu marido, esse lençol horroroso, no meu marido, de bordar, de, né, de fazer, não é assim? Mas quando a mulher não está ligando, quando você, ó, marido entra e sai, marido que não, quando, você já pode escrever que ela não te ama, não. Ela não está tendo prazer em você, não. Porque você tem sido negligente, você tem sido relaxado, você tem sido infiel, você não está também ligando para ela. Amém? Que não é o caso de Deus. Não é assim mesmo? Qual a mulher que tem prazer de arrumar coisas em casa quando o marido não é bom? Qual mulher que tem? Levanta a mão aí. Está dando para entender? Badia. Concorda, Badia? É assim mesmo? O que, que é? Explica para mim. Explica para mim. Quem que é? Lázaro, explica para mim o nome. É assim mesmo, Lázaro? É assim mesmo?
É isso mesmo. Quando o marido é bom, você tem prazer de fazer as coisas, de arrumar tudo. Enquanto não é, você não está nem aí para nada. É.
É assim mesmo? Porque eu tenho marido? Hein? Quem? Marido aqui. Como é que é? Irmã?
Não, é verdade, é isso mesmo. Você não tem motivação, né? Alegria para você fazer aquilo. É.
Não tem. Não tem. A mulher, ela... ela não tem prazer de passar uma vassoura em casa. Se faz, faz com tristeza. Faz, se faz, faz com tristeza, chorando. Faz muitas vezes com revolta. É diferente da coisa feita com prazer, com amor. O meu marido vai chegar, o meu marido vem. E eu quero receber. Aí o marido chega. Que jeito que o marido chega? Bêbado, chutando, xingando. Estragou tudo, estragou? Estragou ou não estragou? Está vendo? Então, a relação de amor, isso é que é, isso é que é amor. Isso vai aumentando cada vez mais. Aí o marido já pensa, não, eu vou chegar em casa. Ela já sabe até como que a mulher está esperando ele. E ele passa por ali e vê uma coisa, uma flor. Lembra, eu vou pegar aquela flor, vou levar para minha véia. Né? Vê lá, ó, um pão de queijo bonitinho, gostoso, ajeitado. Lembra? Vou levar. Então, isso, essa relação de amor que existe entre Deus e a igreja, que existe entre Deus e a igreja, que existe entre nós. Por isso, é por isso que Deus procura aqueles que realmente o amam. Por isso é que Deus está aqueles que o ama. Aí ele deu os mandamentos. Pô, primeiro mandamento: ama Deus. Aí muitas vezes nós estamos aqui. Eu declaro, Senhor. E Deus triste, né? Porque você é mentiroso. Na minha vista você diz que me ama. Você vira as costas. Você não lembra de mim. Na minha vista, você diz que me quer. Você vira as costas, você não faz nada que me agrada. Por quê? Porque a mulher faz tudo que agrada o marido na ausência do marido. Porque quando o marido chega, o marido também guarda aquela fidelidade, porque ele espera. Sabe, ele sabe que a mulher está esperando, sabe que a mulher o ama, ele sabe. Deus é a mesma coisa, gente. Deus é a mesma coisa. Nós estamos longe. Ele não está, às vezes você não está vendo. Você não está, ele está, você não vê. Ele está, nós, entre nós e ele existe, né, uma separação, a carne faz a separação. Mas eu tenho a minha consciência de que eu estou esperando por ele. Eu tenho a minha consciência de que eu vou fazer o melhor. O melhor. Porque eu tenho saudade. Meu amado, meu Senhor, ele, olha, e quando ele chegar, quando ele vier, quando ele voltar, ele ausentou. E eu vou estar com a minha casa. Sabe? Os mínimos detalhes para receber o meu Senhor. Essa é a vida da igreja. A vida da igreja que ama Deus. A vida da igreja que quer Deus. Que espera por Deus. Aí sim, você publicamente declara: eu amo o meu Senhor. Publicamente você declara: tudo que eu faço é por causa do meu Senhor. Aí as pessoas vão dizer: mas como gosta do marido desse tanto? Como aquela mulher ama o marido dela? Às vezes até inveja. Porque vê, aquela casa é diferente. Como aquela mulher ama o seu marido? Ela tem razão de amar o seu marido. Ela tem motivos de amar o seu marido. Por quê? Porque ele é bom, ele é fiel, ele cuida. Senhor, eis-me aqui, ó, é carta para lá, carta para cá, entendeu? Mensagem para lá, mensagem para cá, não deixa, tá, não falta nada. Por isso é que você ama Deus. Por isso é que você quer Deus. Por isso é que você declara publicamente: só tu és Deus. Só tu és Senhor. Amém? Caso contrário, gente, caso contrário é o quê? Falsidade? Hipocrisia? Que Deus abomina. Não vem falar que me ama. Não vem falar que me quer. Deus abomina. Eu que não entendo nada, abomino. Quando a pessoa fala para mim que me ama e eu sei que não ama. Que me quer bem quando eu sei que não me quer. Eu não gosto. Não fala, prefiro não falar nada. Porque não é por aí que eu sei que a pessoa me quer bem. Não é por aí que eu sei que ela me ama. Bem? Então Jesus chegou e disse, né? Aquele que me ama, eu sei que me ama. Aquele que me ama, eu sei. Não precisa falar, às vezes. Não, eu sei aquele que me ama. E eu amo aquele que me ama. Aquele, ele disse lá, né? Aquele que me ama será amado. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E nós viremos e faremos nele morar. Aquele que me ama será amado. Amém? Então, ele ama Deus. Ele põe lá o primeiro mandamento: ama a Deus. Espera o resultado. Ama a Deus, você vê. O que vai acontecer? Amado. Aí, minha filha, você pode ter certeza que é a relação perfeita entre o homem e Deus. O que você precisa fazer então? Amar a Deus. Amém? Aí, a sua fidelidade, Deus, ele já é por natureza. Ele, por natureza, ele é fiel. Você pode confiar plenamente em Deus. Se você amar a Deus, Suzane, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Você vai ser amado por Deus. Amém, gente? Certo, Júlio? Tem erro? Não tem. Não tem dúvida, não tem erro. Você pode ter certeza, se você amar a Deus, você vai ser amado por Deus. E como nós falamos, demos o exemplo do marido e da mulher. Ele vai ter prazer em te ajudar. Ele vai ter prazer em fazer para você, te agradar, em, sabe, ouvir a sua voz, querer estar perto de você. Quando Jesus falava, Pai, imediatamente, eis-me aqui, meu filho. Amém? Por quê? Porque ele fazia tudo o que agradava Deus. Ele fazia tudo o que agradava a Deus. E quando você perceber, então, como eu falei, você perceber que a casa, que a mulher não está ligando, não tá, pode escrever que o amor, né, já não existe. Porque alguma coisa errada está acontecendo. Tirou da mulher o prazer e então acabou. Amém, gente? Eu gostaria até que uma mulher pudesse, ou um homem pudesse nos ajudar nisso aqui, como a Deusira falou. É verdade. É verdade. Deus usa o natural para explicar o espiritual. Agora, capítulo, nós estávamos lendo aqui, vamos ler de novo. Vocês, agora vocês já vão ver com outros olhos o que nós acabamos de ler. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1.
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel.
Então, o que nós já tiramos de experiência aqui, Wilma, nesses três versículos? O que você viu? Não viu nada? Ficou olhando para mim? Não viu. O que você viu? O que você viu aí, Júlio? O que você viu aí, Lucas? Primeiro versículo. Eu quero que você faça isso. Aonde? Na terra que você está entrando. Eu quero que você faça isso na terra onde eu estou te colocando. Então, a gente quer dizer que ama a Deus aqui. A gente quer falar que declara aqui. Saiu para a porta, a gente nega Deus. Saiu para a porta, quando começou, e Deus quer exatamente que eu faça isso, lá. É lá que eu vou provar para Deus que eu amo. É lá, é longe de casa, que você vai mostrar que você ama seu marido, que você ama sua esposa. Não é, você, de frente dela você vai falar que não ama? De frente dela você vai falar que ela é feia? Não, é de frente, meu filho, de frente todo gato é pardo. Não tem jeito. Você vai falar que você me ama? Amo. O que custa falar amo? A-M-O, né? Mas as coisas que prova, que mostra que ama, não está ali. Não adianta eu falar que eu declaro. Não adianta eu falar que eu te amo. Não adianta eu chegar e chorar aqui se eu saio pela porta e nego a Deus. Amém? Por que que eu nego? Eu sei que eu estou fazendo aquilo que não agrada a Ele. Eu sei que eu estou fazendo aquilo que não convém. Eu sei que eu estou fazendo. E Ele não está vendo? E Ele não sabe? Então ele falou, olha, por isso que eu falei, são os mandamentos que eu quero que vocês, os estatutos, os juízos, que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesses na terra. A que passais a possuir. Então, Eu entrei na terra que Deus prometeu. Eu saí do Egito e já estou na terra prometida. Eu saí do Egito, onde eu era dirigido por Satanás. Eu saí, foi daqui. Foi que eu saí. E vim para cá. Foi aqui que Deus me tirou. Aí eu estava mostrando para eles lá em Pedro Rio que Oséias capítulo 1 diz, fala para Oséias, e muita gente interpreta aquilo diferente. Deus fala para o profeta o seguinte, né? Vai e pega uma fila de prostituição, etc. Aí muitas vezes a pessoa quer colocar isso como sendo natural e quer tá? Não, Deus mandou prostituir. Outro dia eu vi um negócio dele na televisão. Acabou autorizando. Autorizando, porque Deus mandou lá em Oséias que podia deitar e rolar. Amém? Quando ele está dizendo exatamente isso, pega. Porque todos nós saímos daqui. Saímos de uma situação onde não obedecíamos a Deus. Então, se eu me relaciono com uma pessoa que não conhece a Deus, se eu me relaciono com uma pessoa que não ama a Deus, o que que Deus quer que eu faça com aquela filha de prostituição? Com aquela filha, com aquela pessoa que não ama a Deus, o que que Deus quer que eu faça? Que eu faça com que ela venha para Deus. Mude de governo, mude de atitude, mude de comportamento. Então ela também vai ser amada e vai ser esposa e vai ser assim. É isso, gente. Né? Então eu já estou na terra que Deus prometeu. Então vamos lá, continua, versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus, aonde? E guarde todos os seus estatutos, aonde? Tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha, Deus então vai prolongar os meus dias. O que que prolongar os meus dias? Hã? O que significa esse prolongamento dos dias? Deus disse, olha, Deus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida. E vida? Vida eterna. Vida eterna. A vida nossa, ela pode ser tão boa que você quer que ela seja eterna. Tão boa. Viver, se você amar a Deus, se você servir a Deus, você nunca quer outra vida. Você não quer outra vida. Se você amar a Deus, se você servir a Deus, você quer isso para sempre. Mas se nós não amarmos, se nós não fizermos isso, a nossa vida fica aqui no Egito, a nossa vida fica triste, a nossa vida fica desanimada, sabe? A gente quer correr, quer ficar longe de Deus. Mas se nós amarmos a Deus, a gente tem prazer, como o marido tem prazer de fazer, como a esposa tem prazer de receber o marido. Às vezes a sua vida espiritual está ruim, triste. Como é? Graça, pronto. A sua vida espiritual está sem graça, a sua vida espiritual, você não tem motivação. Por quê, hein, gente? Por quê? O que está faltando? Faltando o quê? Amar. Bem, bem forte. O que está faltando? Pronto. E ser? É porque você não está amando a Deus. Porque a relação é: ama a Deus e será amado por Deus. Você acha que Jesus queria fazer outra coisa? Você acha que Jesus queria mexer com outra coisa? Não, não. Por quê? Aquilo que ele fazia com gosto, com prazer, com amor. E Deus? Nossa! Como Deus amava Jesus! Como Deus tinha prazer! Sabe? E Jesus queria curar um enfermo, e o enfermo era curado. E Jesus queria acalmar o mar, e o mar acalmava. E Jesus queria parar o enterro, porque ele ficava com pena, com dó daquele povo, carregando aquele caixão lá, e aquele povo chorando. E ele ficou muito triste, muito pesaroso. Pai, e o pai? Bem, ele não parou todos os enterros, não. Mas ele queria parar aquele. Ele não curou todos os enfermos, não. Mas ele queria curar aquele. E o pai? E a mulher que tem um marido que ama? Eu quero isso. E o marido? Pode até não gostar, pode até não admitir, mas vai fazer porque ela... Quantas vezes Deus faz para a igreja uma coisa que ele às vezes nem gostaria que a igreja fizesse, mas ele ama a igreja. E ele escuta. E as outras coisas vos serão dadas, vos serão acrescentadas. Por quê? Por que que as outras coisas vos serão dadas, vos serão acrescentadas? Bem alto. Porque você ama Deus. Amém, gente? Quanto mais, e Deus quer que nós façamos isso aonde? Você vai ensinar o seu filho. Eu estava dizendo, a gente não esquece, o filho vai crescendo. Então, um pouquinho o filho já é adulto. E o filho não aprendeu a amar a Deus. Porque não viu o seu pai amando a Deus. Muito pelo contrário. Vocês já repararam que filho de pai adúltero, filho de mãe, filha de mãe prostituta, é porque vê. Porque vê a mãe. Eu sei que a minha mãe não está arrumando desse jeito para o meu pai. Eu sei que a minha mãe não está com essa coisa toda para o meu pai. Eu sei que o meu pai não faz isso pela minha mãe. Amém? E o filho que, o pai que ama Deus, a casa que ama Deus, a mãe que ama Deus, o filho, o homem que ama Deus, o filho dele vai, ele vai ensinar o filho dele a amar Deus. Amém? E Deus, vendo aquele esforço, vendo aquela atitude, vendo aquele comportamento, não vai amar aquela pessoa? Amém, gente? Ouve, ó Israel, atenta que, e atenta que os guardes, para que? Para que? Para que? Às vezes nós queremos que bem nos suceda. Às vezes nós ficamos contrariados que as coisas não vão bem. O que está faltando? Hã? Você já parou e pensou se você realmente tem amado a Deus? Você já parou e já pensou se realmente Deus teria que ser fiel a você, teria que querer bem a você? Se ele chega em casa e a casa está esculhambada, se ele chega em casa e as coisas não estão do jeito, você ainda acha que ele tem que amar você? Se ele chega em casa e nenhuma vassoura foi passada na casa, e você ainda acha que esse marido deveria te amar, trazer a flor, o pão de queijo para você? Quantas vezes nós queremos exigir de Deus, cobrar de Deus, quando nós não estamos, é a aliança, é o casamento. Hein? Amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Olha, deixa eu, porque esse realmente, amém? Amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isso, certo, Lourdes? Então, a gente precisa, Lourdes, chegar na nossa oração diante de Deus. Quando a gente falar uma coisa, a gente tem consciência do que falou, por que a gente está falando aquilo. Amém? Senhor, né? Realmente, não são palavras apenas, são coisas que procedem do meu coração. Eu tenho consciência daquilo que eu tenho feito. Por isso, eu espero do Senhor, e Ele é justo, e Ele é bom. Como às vezes a gente tem visto a igreja, de um modo geral, às vezes, viver uma vida, Elmo, como lá os, né, os porcos, viver uma vida, sabe, totalmente destruída. Quando a gente vê, mas você pode examinar, você pode ir atrás, verificar, não tem havido aquela relação que Deus pediu. Me ama. Para você ver, me ama. E você vai ver o resultado. Experimenta, me ama. Você vai ver o resultado. Eu tenho certeza, porque Deus é fiel. Amém? Sai daqui. e nega, e começa a negar. Faz o que não é bom, faz o que não agrada, faz o que não Deus não teria para ter. Amém? Lê mais um pouquinho.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder.
Amém? Amém? Ele é o único Senhor. Não, não precisa me ajudar, não. Eu vou chamar o meu. É. Não, não precisa, não. Eu vou chamar o meu. Eu tenho um marido. Eu tenho uma mulher. Ruim é quando você precisa de outro. Ruim é quando você precisa. Agora, se você precisar de outro Deus, se você estiver precisando de outro Deus, se você não estiver bem com seu Deus, se você não confia no seu Deus, se você não sabe quem é seu marido, seu Deus, aí então a sua situação realmente precisa de ajuda. Paulo falou assim: eu sei em quem eu tenho crido. O que que ele descobriu? O seu grande amor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não preciso de outro Deus. Eu não preciso fazer oração para outro lugar. Eu não preciso esperar em outra coisa. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele nunca me deixou só. Ele nunca me deixou só. E o que que você vai fazer para ele? Tem lógica você deixar de amar uma pessoa que te quer tão bem? Tem lógica você deixar de servir uma pessoa que prova que te quer bem? Você pode até fazer o contrário, mas aí realmente seria uma grande injustiça. Amém? Amém. Então, a gente amarás o Senhor teu Deus. Agora, lê um pouquinho rápido aí, porque senão a gente vai demorar. E essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Quer mais? E as intimarás a teus filhos. E dessas palavras, falarás assentado em tua casa, lá no seu comércio. Sabe, nos seus negócios, por onde você andar, andando pelo teu caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha como Deus quer. Olha como Deus quer. Então a pessoa chegou, Carlinhos, já sabe que você é um cristão. Chegou no seu negócio, já sabe que você é um filho de Deus. Ontem eu estava lá no. Foi ontem, antes de ontem, eu estava ali no Charles. O Charles falou: eu vou mandar pintar aqui. O Charles falou: eu vou mandar pintar a oficina aqui. Tem que passar uma tinta aqui. Eu quero colocar lá naquela parede. Lá eu quero colocar. Como é que é, mano? É o povodedeus.com, Dona Zé, falar. Ele quer falar. Não é não? Como é que chama, cara? Quer colocar lá na parede, tá? Por quê? Porque todo mundo que entrar na oficina vai ver bem escrito, grande lá. Certo? Vai chegar na tua casa e está ouvindo um CD. Um CD nosso, uma música nossa. Sabe? E vai chegar ali na sua mesa e vai ver um informativo, um livrinho. Um Uai. Claro. Agora, se está perguntando para você se você é crente, se está perguntando para você se você ama Deus, se está perguntando para você como é que é, me explica. Não, gente. Pela sua atitude, pelo seu comportamento, as pessoas já vão ver. Sabe, está escrito na sua testa. Está escrito que você ama Deus. Porque você divulga, você propaga, você anuncia, você quer que todos conheçam, saibam quem é o teu Deus. Quem é o teu Deus? E você tem motivo para amá-lo assim? Você tem motivo para amar o seu Deus dessa forma? Amém? Amém, gente? Amém. Aonde você parou, Fian? Isso.
E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste.
E aí então você vai ver, começar, Paulo Júnior, ver coisa que você já está na terra. Você já entrou na terra. Você já não é mais desse mundo. Você já está na terra prometida. Está esperando somente sair desse corpo. Você já serve a Deus. Você já trabalha para Deus. Você já pertence ao céu. Amém, gente? Amém. Olha, eu chego, sinceramente, eu chego meio emocionado. Como você já entrou no... Já é um cidadão do céu. Um filho de Deus. Né? Não é um filho do mundo, não. Você já é um filho de Deus, já é um cidadão do céu. O que separa você é só esse corpo. Você já serve a Deus, você já trabalha. E você mostra isso. Por onde você passa, você mostra. Amém, gente? Amém. Dá para entender? Tá. Nós poderíamos prolongar mais, teria mais coisa para falar. Mas o tempo já passou. O que que Deus falou conosco hoje? O que que Deus falou com a gente hoje?
Falou demais. Ele falou que quer a nossa fidelidade para com Ele, para que a gente... para Ele dar toda a bênção que Ele tem preparado para esse povo, para Ele dar a vida. Então Ele fica muito triste quando a gente é infiel, entristece a Ele. É igual a comparação que o senhor falou com o marido. Que marido que gosta da infidelidade da esposa, né? Que esposa que gosta, né, do marido desleixado, do marido que não dá atenção. Então Deus é assim, Ele é sentimental, Ele quer o povo, a igreja, exclusivamente para Ele. Mas Ele quer um povo santo, um povo reto, um povo que dá testemunho, que guarda as suas palavras, né? Que guarda o Evangelho no seu coração, na sua vida, mostrando com a sua vida, né, que Ele ama a Deus. Né?
Deus tem muito para nos dar. Interessante que Deus, Ele queria dar tudo isso a Israel. Aí, por que que ele abriu aos gentios? Isso. Bem?
Eles rejeitaram. Não deu valor, não deu crédito. Pegou o presente que eles ganharam e deixou. É verdade.
Foi... fez o que era mal aos olhos de Deus, quando Deus queria dar. Então eu vou dar para quem? Onde não é meu povo, aí vai ser chamado meu povo. Onde não era meu povo, aí vai ser chamado meu povo, porque é aquele que me ama, que me quer, ué. Amém? Eu vou dar para aquele que não era meu povo. Eu vou pegar um aqui. Não interessa se é prostituta, não interessa se o que, que é, não. Mas se me amar, eu dou um jeito. Isso. Exatamente, eu tiro a sujeira e arrumo um jeito e trago para cá, trago para mim. Amém, Júnior? O que, que você acha aqui? Deus falou conosco mais uma vez, neste lugar santo.
Comigo falou muito, viu? Eu vou falar bem devagar, porque eu nem sei se eu tenho condições. Mas eu achei muito interessante, sabe? Desde a hora que você começou a falar, meu coração está ardendo até agora, sabe? Percebo que Deus realmente falou com a gente. E hoje, até na hora que eu acordei, a primeira coisa que eu falei, sabe, foi, falei para o Humberto, como Deus é fiel com a gente, né? Como Deus é bom. Na hora que você estava falando, eu estava lembrando que pessoa, né, é semelhante a Deus, que é Deus 24 horas. A hora que a gente precisa de Deus, ele fala. E eu comentei com ele que hoje à noite eu sonhava, né? E de repente eu acordei no meio do sonho, mas eu senti que Deus estava falando comigo. No sonho ele falava da gente, da igreja. E eu acordei e não pude ver o final do sonho. Aí eu levantei e falei, Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. É madrugada, mas eu sei que o Senhor está acordado. Eu queria saber o que vai acontecer. Aí eu levantei, tomei água e voltei. O sonho começou exatamente onde o sonho tinha parado. E eu continuei sonhando. Eu tinha colocado o relógio para despertar 7 horas da manhã. Aí eu não sei se passou poucos minutos, se foi muito tempo. Eu sei que o despertador tocou e eu continuava sonhando. Aí pela segunda vez eu falei, Senhor, mas o que vai acontecer, né? Eu quero continuar sonhando. E pela terceira vez eu voltei a dormir e o sonho continuou exatamente onde tinha parado. Então, vi exatamente como o Senhor falou, como Deus é fiel, né? A gente não precisa recorrer a outras pessoas, a outro Deus, para ter aquilo que a gente quer. E eu estava lembrando aqui, como o Senhor falou, né? Paulo falou assim, grande é esse mistério, né? Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, tudo que foi falado aí, entre o homem e a mulher, entre a esposa e a prostituta, é para a gente entender esse mistério, que é muito difícil. Só Deus explicando de uma forma natural, para a gente entender toda a tristeza que Deus sente quando a gente é infiel, quando a gente lembra do mundo, quando a gente peca, quando a gente não ouve o que Deus fala, quando a gente prostitui. Então eu fiquei pensando nisso, né? Tudo que foi falado, se é muito grave isso num relacionamento entre o casal, eu fiquei pensando como é no mundo espiritual. Como é grave diante de Deus a gente falar que ama, né? Senhor, eu amo, eu declaro, etc. E depois a gente esquece tudo que Deus falou. Então foi isso que Deus falou comigo. Pra gente entender que só Ele é Deus, que Ele é muito bom, a gente não precisa recorrer, não precisa ser infiel. E também achei muito tremendo que se a gente amar a Deus, não tem jeito, a gente vai ser amado por Ele, porque Deus ama. Então, se a gente não está amando a Deus, se as coisas não estão dando certo, a gente não está amando. Vamos amar a Deus e o restante Deus vai fazer, porque, né, Ele é fiel. Mas Deus falou muito comigo, não sei se falou
com a igreja, mas eu senti muito a presença de Deus durante a palavra. Eu vi claramente Deus falando com a gente. Amém. Paula. Amém.
Amém. Bom, acho que ficou muito ressaltada essa questão da gente, se a gente ama realmente a Deus, a gente tem que abrir mão do outro lado, né? Porque às vezes a gente não quer um pouco, mas não quer e fica nesse lenga-lenga, né? Então a questão é essa.
É. Tem que, é uma decisão, né? Nós não podemos ter dois senhores, nem duas senhoras, amém, irmão? Não, senhora. Deus falou com o irmão.
Falou muito. Amém.
Amém.
Valeu a pena. Amém. Amém. Júnior.
Acho que eu estou no mesmo bairro do Elmo. Estou no mesmo assim, bairro do Elmo, assim, que falou demais, hoje falou demais. Hoje é. Parece que eu chorei a reunião toda, desde ali do louvor até agora, parece que. E aconteceu comigo também essa noite. Eu despertei às 5:30 da manhã, eu fui ler. Aí Deus me fez ler o Isaías 40. Tudo que foi falar, tudo. Quem é Deus, o que, que ele é, o que, que ele. E lá no final ele fala, o que, que eu espero? Me ama. Aí na hora, peço lá na hora, você não entende, não. Aí vem a palavra. Mostra tudo, só isso.
Amém. Amém.
Como Deus é bom, né? Deus é. Como Deus é bom. Eu não tenho nada para falar. Só isso. Que Ele é muito bom. Então, às vezes, a gente não. Como não amar alguém que ama tanta gente? 24 horas. A hora que você precisa, a hora que você tem. Então, é impossível não amar Deus. Seria loucura demais da nossa parte. Quanto mais a gente vive, quanto mais a gente aproxima dele, mais a gente não considera digna dele, né? E o quanto o amor dele é fantástico. Então, eu só queria falar isso, que Deus é. Como é bom falar, declarar quando você realmente começa a entender o quanto ele é bom.
Amém, amém, amém. Carlinhos.
Amém. Os irmãos já falaram aí, realmente. Eu gostei muito, né, que Jesus, ele amou. Ele amou a Deus e Deus fazia tudo para ele. O que ele queria, ele tinha. Levantava, né, o defunto, fazia as coisas, e às vezes falta pra gente. Às vezes a gente consegue as coisas com sacrifício, com luta, e poderia ser muito mais fácil na nossa vida se a gente amasse a Deus, dedicasse as coisas de Deus, a igreja, né? O Senhor começou no início, né, que o primeiro mandamento é amar a Deus. Então as outras coisas nós não vamos conseguir fazer se primeiro não amar a Deus, ter esse carinho todo aí que o Senhor explicou sobre a esposa e o esposo. Amar mesmo é querer Deus. Amém.
Amém.
A gente fica até assim um pouco sem palavras, né? Mas acho que o que mais foi dito aí é ser fiel. Sobre todas as coisas, ser fiel.
Resume, né? Resume. Procurar. Se Deus mandou colocar no umbral da porta, se Deus mandou colocar, né, de tal maneira que todos vejam. Porque quem ama não esconde. Não esconde, né? Então, deixa que o mundo saiba que você ama a Deus. Que coisa bonita. Deixa que todos saibam que você realmente ama a Deus. Que coisa tremenda, amém? Quando Jesus ficou triste ali com a situação de Pedro, quando Pedro falou, o Senhor, eu não vou deixar o Senhor de jeito nenhum, mas quando as pessoas, ele foi pressionado, Pedro foi pressionado, ele teve medo e negou. Sabe, nós precisamos fazer, mostrar que todo mundo saiba que nós amamos a Deus. Amamos a Deus de todo o nosso coração, né, Geraldo? Que a gente ama a Deus. Está escrito. Está escrito. A gente faz é para agradar o nosso Senhor. Amém? Amém, Adriana?
É isso que você está falando agora, né? Muitas vezes parece que a gente tem receio de amar a Deus, né? Quando que, na verdade, amando a Ele, a gente vai ter um amor que não tem igual, né? Um amor, assim, puro, um amor de verdade que foge até do nosso entendimento, né? Um amor, assim, que não tem como nem explicar, né? E, como o senhor falou, muitas vezes, por que a nossa vida espiritual, achei isso interessante, a nossa vida espiritual se torna sem graça, né? Porque a gente não está amando a Deus como deveria, né? Porque, como foi falado, Deus é fiel. E se eu amar a Ele, eu vou ter o amor dEle, né? Como o senhor falando, Jesus abria a boca e Deus já fazia. Jesus só pensava e Deus já estava providenciando, né? E da mesma forma, né, é com a gente, né? É como até a Suzane está falando, Deus é tão bom, tão misericordioso, um amor assim que foge da nossa capacidade de entender. Não tem como não amar a Deus, né? Se a gente for ver, né, como foi falado, todo bem que Ele pode dar para a gente, tudo que Ele pode fazer para a gente, né? Não tem como foi falado, né? Um relacionamento perfeito, né? Até a explicação, Deus é tão sábio, né? Até para nos levar a entender, nos fazer desejar, né, esse amor. Ele explica assim de uma forma perfeita que nos faz desejar ter esse amor e amar Ele, né? Amém.
Amém mesmo, né? Realmente, graças a Deus por isso. Ontem nós estivemos lá em Pedro Rio, vimos, a gente viu, né, Deusira? Assim, como Deus, Ele ama realmente a igreja. Como Ele faz tudo para ajudar a igreja, para consertar, para colocar a gente bem. Como Ele não tem prazer em magoar a igreja. Então, a gente vê, saímos de Pedro Rio ontem, e deixamos, né, uma situação agradável, uma situação tranquila e tal, não é não? Basta dar continuidade, ou seja, ame a Deus, e não tem erro, foi como no começo a gente falou aqui, você ama a Deus, você realmente o ama, você tem amado a Deus, não tem erro. Aquele que me ama será amado. E nós viremos e faremos nele morada. Aquele que me ama será amado. Pronto, acabou. Tem erro, não. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças e agradecer a Deus que nos tem amado. Agradecer a Deus que tem sido fiel a nós, né? E que nos tem dado tudo que é bom, tudo que é realmente agradável, tudo aquilo que nós precisamos. Deus tem ouvido a nossa oração, tem estudado, Ele tem estudado o nosso clamor. Muitas vezes nós não temos razão, muitas vezes nós não temos ainda paciência. Então, gente, muitas vezes, às vezes nós não sabemos nem como dizer. Mas vamos dizer. como o Chaves pretende fazer, é uma expressão, com certeza Deus vai julgar a expressão dele, né? De colocar ali o povo de Deus, aquela vontade que a gente tem de ajudar a ele, de cooperar com ele, de colocar onde nós pudermos colocar a sua palavra, conhecê-lo cada vez mais, e nisso vai ser a nossa alegria, o nosso prazer, amém? Estava dizendo para vocês, a gente chega, né, chegamos de madrugada, mas já estamos aqui, sem preguiça, né, animado, sem exame. Enfim, Senhor, o Senhor nos tem ensinado realmente, o Senhor nos tem dado tudo, o Senhor nos tem dado tudo o que diz respeito à nossa salvação, porque nisto realmente vai consistir a nossa salvação, em que nós amemos, né, Senhor? Ali estava escrito. E que bom pudesse estar escrito em todo lado, em todos os lugares, em todos os outdoors, todos os muros da cidade, pudesse estar escrito a tua palavra. Que ame o Senhor teu Deus, que te conheçam. Nisso consiste a nossa oração, que te conheçam a ti, Senhor. Infelizmente o mundo não conhece a Deus. Infelizmente a nossa luz tem sido pouca. O nosso brilho tem sido pouco e o mundo não conhece a Deus. Jesus, que não seja imputado a nós, Senhor, esse pecado. Não seja imputado a nós, Senhor Deus, essa falta, essa falha. Para que te conheçam. E sejam salvos. E sejam curados. Né, e sejam libertados. Para que te conheçam, Senhor. E sejam salvos. Faz com que brilhe a nossa luz. Faz com que, Senhor Deus, daqui, desse lugar simples, nós possamos deixar, irradiar esse amor, essa vontade, esse compromisso que nasce em nosso coração. De te amar, Jesus. De te querer, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém.
Tua sandália em ti. Quem sabe eu possa, como servo, me aproximar de ti, Senhor. Permita-me cuidar do seu jardim. Do teu lugar de oração, conhecer o teu altar, aprender a te adorar. Permita-me beber da tua água. Permita-me comer do teu pão. Quem sabe ali em tua mesa eu receba o teu perdão. Nada tenho a te oferecer, mesmo assim quero dizer e declarar mais uma vez como eu quero amar você, Senhor. Mesmo assim quero dizer, Senhor, e mais uma vez e declarar mais uma vez como eu quero amar você.
Como servo,
quem sabe eu possa, como servo,
amém,
me aproximar,
aproximar de ti, Senhor. Permita-me
cuidar do teu jardim,
do teu lugar de oração. Permita-me, Senhor,
conhecer o teu altar, para aprender
a te adorar. Permita-me, permita-me beber da tua água.
Dá-me comer do teu pão.
Quem sabe ali em tua mesa?
Quem sabe ali em tua mesa?
Amém.
Eu recebo, Senhor.
Eu recebo o teu perdão.
Eu recebo o teu perdão.
Deus abençoe, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.